Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui quem fala é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Olá.
E vindo diretamente do hospital está o Jefferson.
Tô vivo.
Ô Jefferson, só explica pra gente, mano, o que que é essa parada de vesícula aberta aí?
Não é que tava aberta, é que eu tirei a vesícula, tirei tudo. Só que eu não fiz aquela operação de 3 pontos, eu fui no corte à moda clássica.
Açougue, né, com machado e...
Isso, coisa de homem. Enfim, vazou um pouquinho, aí eu tive que ficar trocando de camiseta, sei lá, na última semana eu ia 3, 4 camisetas por dia, porque só o curativo não segurava o corte. Não é sangramento, é pus, sei lá.
Ô, Jamon, você viu o novo anime aí da nossa franquia de monstros favoritas?
Ai, meu Deus. Nossa, pra que você fala assim? Viu o quarto episódio do Pokémon? Eu achei o melhor até agora.
Não, eu tô falando de Digimon Tri, cara.
Ai, caralho!
Nossa. Ah, já que você falou, vamos falar de Pokémon, então. Cara, vocês estavam no fanboyzismo aí de ver o Gold versus o Red e tal, mas de repente apareceu o Lance com o Dragonite fudido dele derrotando o mundo, sabe? No novo episódio de Pokémon Generation.
Mano, o Dragonite dele tava médio pra caramba no episódio, né, mano?
Pô, que merda é aquela, né? De repente os Pokémon começam a soltar raiozinho todos e tem uma aura que não chega no Dragonite.
É que o Dragonite é dragão, é pouco efetivo.
Ser líder de ginásio não tem o que fazer, né? E o Lance vai lá e fica passeando, né?
Eu sempre achei uma vergonha em Pokémon Gold essa parada do Lance ser um agente secreto que se invade na Equipe Rocket, sabe?
E, mano, os caras da Equipe Rocket, no momento, eles fazem uma pose muito JoJo quando eles vão aparecer, assim, os grandes ali.
Mas isso, eu achei muito legal, porque no jogo eles aparecem desse jeito.
Fazendo pose JoJo?
É, fazendo pose estranha.
Eu só acho que eles são muito merdas pra ser uma equipe de vilões, sabe? O Lance fazia, peidava e matava todo mundo.
E nota 10 pros uniformes, né? Muito bonito. A notícia que eu escolhi essa semana foi que a Nintendo do Japão anunciou o Mini Famicom, né? E eu escolhi porque eu acho interessante, porque eu acho que de todos os consoles da Nintendo, o Famicom é o que tem mais diferença, né? Você pegar a versão ocidental com a versão oriental, né? Eu tive a japonesa, né? Porque meu tio, sei lá, tava cansado e falou, pega aí esse lixo, velho.
Nossa, como o japonês é riquinho, né? Nossa, eu não quero mais essa televisão, tchau.
É, foi mais ou menos isso, né? O único sobrinho, ele falou, ah, toma aí, e por sinal ele tinha mau gosto com relação aos jogos, só tinha porcaria, a única coisa que salvava era Xavius e Tartaruga Ninja, pelo menos pra mim, né, o resto era baseball, golfe, sei lá, coisas bem chatas. Mas assim, o que eu gostaria de saber é, e vocês preferem a versão ocidental ou oriental?
Eu acho mais bonita a ocidental, sinceramente. A oriental, por mais que seja estilosa, vermelha, amarela, não sei se quando era aquele amarelo, é branco.
É branco, mas o meu tá amarelo, por causa do tempo.
Eu sempre achei que era bege, não é branco. Aquilo é bege.
Então, sei lá, pra mim branco é mais a do NES, né? Mas é cinza, né, o do NES, na verdade. Eu acho mais bonito o design mais fechadinho do NES.
Mas não tem lugar pra colocar o controle. É tão chato.
Eu não lembro disso. Pessoalmente, eu nunca tive o NES. Eu só acho da hora os cartuchos enormes dele.
É, eu não sei se custo de fabricação, né? Mas eu acho bonito colocar os controles do lado. Só que, né, eu não sei se todo mundo era certinho o suficiente pra colocar do lado.
Era conectado, entre aspas, você quase não tinha escolha.
Em relação a design, eu prefiro NES ocidental. Mas eu prefiro Super NES ou Super Famicom oriental, né?
Então, é Super NES quando é ocidental e é Super Famicom quando é oriental.
É, tudo bem, que eu não soube especificar, mas eu gosto mais do Super Famicom. Por causa dos botões coloridos, só isso.
É verdade, né? Tem isso, é bonitinho mesmo. Aí esse eu concordo que é mais bonito.
Ô, Jefferson, não entrei muito em detalhe, cara, mas que jogos exclusivos que tem do Famicom?
No quê? Nos 30 lá?
É.
É que eu não lembro muito a lista, mas se eu não me engano... Sei lá, tem alguns os jogos japoneses, Downtown Neketsu Monogatari, o Jomon pode falar melhor, Downtown Soreyuki Dayon
Dokai... Eu posso falar melhor, porque eu posso falar melhor, só porque eu gosto dessas coisas.
Alguém sabe o que é Makai Village?
Makai Village é vila do...
Inferno,
do inferno, sim.
Nossa, toma aí, João.
Parabéns.
Aqui é Yu Hakusho desde sempre.
Cara. Exatamente isso, Makai. Usando ainda o assunto do NES aí, do Super Famicom, eles mostraram, né, que agora as resoluções que o negócio vai rodar. E roda em meio que Full HD, né, mostra os pixels bem mostrados, assim, né, eles bem redondinhos, e vai ter versão pra você fazer filtro como se estivesse jogando numa TV tubo, né, num filtro de CRT. Eu achei isso legal, tipo, eu achava que a Nintendo não ia ligar pra isso e acessar uma porcaria feia igual é o Virtual Console do Wii U. Mas eu acho, assim, fica um pouquinho mais válido. Por mais que eu acho meio chato que só são 30 jogos e nunca mais você vai mudar isso. Mas eu acho melhor do jeito que eles estão fazendo agora. Nessa semana, uma loja, a Tesco, do Reino Unido, ela acabou divulgando sem querer, ela criou uma página divulgando o preço do NX, né? E o preço é de 350 libras esterlinas, que convertendo para dólares, para ficar um negócio mais fácil de entendimento, são 450 dólares, né, na cotação do dia que eu fiz a conversão. Comparando com o Wii U, quando ele lançou, são 350 dólares o Wii U, o Deluxe. Então são 100 dólares de diferença. E o PS4 no lançamento, o preço era de 400 dólares. Então são 50 dólares de diferença do NX para um PS4. Eu acho meio complicado. O preço tá meio alto, assim. A galera gostava de reclamar do PS4. Eu acho que o NX, o preço tá carinho.
Eu só queria ressaltar que isso é um rumor, tá?
Sim, é um rumor. Apareceu. Sim. É um rumor. Tudo é um rumor. Mas só que normalmente esses preços de loja tende a confirmar, né?
Normalmente é um estagiário que faz a merda e aí a gente descobre as coisas, né? Eu não sei, pros padrões da Nintendo eu acho que tá caro sim, mas eu acho que pelo que eles estão patenteando, muita tela de LED, alta resolução agora, sabe? O console tem a própria tela, isso fode, a gente sabe que o Wii U é caro por causa do gamepad, né? Então é capaz de compensar o preço sim, vamos ver se a tela vai ser em alta resolução, né?
Eu não acho assim, em relação aos padrões da Nintendo, eu acho que em relação aos padrões do mercado, isso é muito caro. Eu acho que, pra mim esse preço foi um erro, porque a Nintendo não consegue atingir o público em geral, e muito menos o público infantil com esse tipo de preço. Pensando que o NX, esse preço é incompatível, e não é por desejo, mas é porque se você tem um PS4 Pro com esse preço, você tem que ter o NX mais barato.
Isso é verdade. A gente não, esse é um preço feio pra um portátil e pra um console, né? Pra qualquer um dos dois tá ruim.
Mas no caso é os dois, né? Você não pode somar os preços.
Então, mas eu não tô comprando um 3DS e um Wii U juntos, eu tô comprando uma porcaria só.
Mas é um console, tipo, não. Você não consegue passear com o Wii U.
Exato. Levar ele pra passear isso.
Não, mas no sentido, tipo, que aparentemente vai dar do NX, né? Não vai dar.
Eu não faria isso nem fudendo aqui em São Paulo, tá louco?
Então, nem no NX dá pra levar ele pra passear, sinceramente, velho. Você tá arriscando talvez o gamepad do seu Wii U, e alguém rouba isso aí, você nunca mais joga o seu Wii U. Se o NX for do mesmo jeito, vai ser meio ruim também.
Se roubar o NX, você não joga nada, né? Esse é o problema. E tá muito interessante, porque eu acho que a Nintendo, ela tá pagando alguma comissão pra Ubisoft falar do NX, né? Eles não estão ganhando nada, mas eles estão falando à torta e direita aí que o NX é a melhor coisa que já existiu. Um recente comentário de um dos executivos da Ubisoft falou que o NX veio pra trazer a Nintendo de volta pra competição de mercado, né? Eu não sei se isso é hype demais pra um produto que ainda nem foi confirmado e tá demorando tanto pra ser apresentado.
A Ubisoft no Wii U, ela também deu apoio, assim, eu não lembro se falou que foi a melhor coisa que já existiu, mas falou, não, isso aqui tem muita chance de dar certo. E ela lançou o Zumbi U e depois o Rayman Legends, que era pra ser exclusivo e não foi. E o Zumbi U também perdeu a exclusividade. Eu acho que vai acontecer a mesma merda com o NX. Ela tenta assim, vamos ver se vai, né? Que ela tem dinheiro pra fazer isso. Vamos ver se vai. Se não der certo, a gente depois relança nos outros consoles. Então eu acho que ela só tá fazendo a propaganda já pensando no futuro dela.
Eu concordo com o Jomon, é só propaganda, é só pra vender Rabbids, não sei o que, Just Dance e aquela coisa, né? Ganhar dinheiro no lançamento é bem fácil. Você lança um jogo meia boca e, tipo, não tem um livraria pra escolher, o cara vai lá e compra qualquer coisa. Além de Zelda, e sei lá, o cara tá com uma grana a mais e vai lá e compra um jogo party de Rabbids. Então, é Ubisoft fazendo propaganda.
fugindo um pouco do assunto da Nintendo, mas ainda meio que dentro do tema, eu não sei se vocês viram, mas o ex-presidente da Sony, ele acabou comentando do Vita em uma entrevista para NX, né? Ele descreveu como o Vita acabou chegando atrasado no mercado de portáteis, né? E ele citou também o aumento dos jogos mobiles, mas ele falou que dessa maneira não existe mais espaço para consoles portáteis hoje em dia, né? Com todo o investimento que tá acontecendo da Nintendo no mercado mobile, levando em conta que o sucesso de Pokémon GO e o lançamento de Super Mario Run, vocês concordam com essa afirmação?
Depende de onde eu tô. Se eu tô no Japão, eu discordo completamente, porque venderam mais Vita do que PS4. O mercado japonês é só, de videogames é só portátil. É portátil e mobile. Agora, se você tá no ocidente, a relação é diferente. É só console e mobile. Então, eu acho que ele... Assim, se ele tá nos Estados Unidos, ele tá certo. Se ele tá no Japão, ele tá errado. Lembrando que o mercado japonês, ele não é grande, mas é o suficiente pra vender 20 milhões de 3DS. Então, o que eu penso é o seguinte. Esse mercado, ele existe. Talvez não seja tão grande. Mas se você pegar, o mercado japonês só com Pokémon, Dragon Quest, Monster Hunter e Yokai Watch, eu acho que se o NX for um, sei lá, um PS Vita, um portátil, ele tá bem seguro. Então eu acho que, e até pra nós ocidentais, acho que a gente compra alguns jogos portáteis, mesmo que a gente não saia na rua jogando, porque hoje em dia você sai na rua só com o celular tem tanta, o smartphone tem tanta coisa que você não precisa de um portátil, e eu acho que talvez é por isso que ele tenha feito essa afirmação.
Eu concordo com o Jefferson que, mano, eu acho que foi mais choro de viúva, porque o PS Vita, ele é um bom console, é um bom portátil, só que aqui não deu certo, né, no ocidente não deu certo, no Japão ele tá funcionando bem, que nem o Jefferson falou. Então acho que não tem nada a ver, tipo, não é grande que nem já foi, mas só que tem seu espaço, e além disso, produzir pra portátil é muito mais barato. Então vai, por exemplo, você tem Shin Megami Tensei, que a série principal tá vivendo atualmente basicamente no 3DS, então dá pra ficar lançando coisa pra eles, porque não precisa consumir tanta grana pra fazer um jogo.
A gente tá vendo que a tendência é que o NX realmente seja um console híbrido, né? Um portátil que ao mesmo tempo seja um console de mesa. Será que a próxima linha de produtos da Nintendo vai ser focada em um console híbrido para as duas grandes frentes, né? Que é console e portátil, e eles focarem no mobile? Quer dizer, o que eu tô falando eles nem lançarem um console exclusivo pra console de mesa e nem um portátil exclusivo.
Então, parece que vai ser isso, né, o NX. Eu chuto muito que seja só essa coisa aí. A única coisa que me preocupa quando fala isso é aquela coisa. As empresas que gastariam menos, elas vão poder continuar gastando pouco no NX? Será que você vai poder lançar um jogo que seja só pra versão portátil do NX? Ou todos os jogos vão ter que ser os dois? Porque se todos os jogos forem os dois, eu tô vendo um suicídio da Nintendo.
Eu acho cagada, cara, porque a parada do mobile é ser casual, né? Você não vai pegar um Pokémon e jogar no mobile. Você pode levar um 3DS no bolso, sacar e jogar. Mas você não pode levar um NX no bolso, porque ele parece muito grande, né? Ele é aparentemente do tamanho do gamepad.
Então, aí fica tudo... Como a gente não sabe nada, fica complicado falar qualquer coisa, né?
Eu tô apostando mais que o NX seja um portátil do que você conecta na TV e aparece, tipo, maior do que, tipo, esse é o meu chute. Pra você não manter os custos dos jogos altos e ter uma alternativa a PS4 e Xbox One.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos dois comentários que nós queríamos destacar do último podcast, mas nós também queremos destacar um comentário que nós não lemos na semana retrasada. Então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras.
Eu vou começar com a da semana retrasada, que foi do Gregory Kim Rocha Medina. Fala, galera! Então, quanto às preferências de detonado, para RPGs de jogos mais longos, prefiro artigos e revistas, porque posso ler só aquela parte onde empaquei. Agora, para os demais gêneros, prefiro vídeo. Abraço a todos, parabéns pelo primeiro ano e continue com o bom trabalho.
Tamo junto aí, eu prefiro revista também. Acho que vídeo é muito trabalhoso de ficar procurando.
Eu agradeço pelo parabéns.
Feliz. Eu também.
O próximo comentário é do Rodney Vinoreliano, nosso amigo de sempre. Fala, galera, tomara que o Jefferson fique bom logo. O cast não é mesmo sem ele.
Opa, e tô achando...
Mas é muito fofo isso da parte dele, né?
Foi mesmo.
E tô achando os novos pokémons cada vez mais bizarros com estilo reggae. Meio estranho.
É, reggae é da hora, né? Eu quero ver um pokémon Bob Marley.
Ele vai ter um efeito alucinante, né?
Nossa.
Do time adversário.
Psíquico, ele é psíquico.
Bom, meus JRPGs favoritos de todos os tempos. Chrono Trigger, do PlayStation, pelas animações do Toriyama. Persona 3 de PS2, versão normal USA, não o Fez. Eu fiquei em dúvida porque o Fez, ele, acho que ele não tem coisa pior do que o Persona 3, né? Tudo é melhor no Fez. Então eu fiquei meio... Fica a dúvida, por que o Persona 3 normal e não o Fez? E o Breath of Fire 4 de PlayStation.
Ah, esse jogo é muito bom. Eu não coloquei na minha lista porque eu não terminei ele, mas ele é muito bom.
Eu nunca joguei um Breath of Fire, então fica na minha lista. Continue no mesmo pique e falem pra toda a comunidade gamer. Qual o preço ideal pro NX no seu lançamento?
$100, sei lá.
Nossa, menos. É, de graça, né? Pra gente, de graça. É.
Por todo o constrangimento que a gente passou comprando o jogo a R$300 aqui no Brasil.
Não, por todo o jogo de Wii U que a gente comprou e relançou no 3DS, né?
Nossa.
Mas eu, tipo, o preço ideal, acho que dá pra... A discussão de preço do NX foi um pouco atrás, acho que ali já dá pra ter uma ideia do mais ou menos quanto que a gente acha que não tá certo o preço que anunciaram, né?
$300 é o máximo que o mercado aceita pra um portátil. E acho que é muito caro, talvez 250. Isso eu tô falando do mercado americano, né? Porque você lembra que o 3DS lançou a 250 e todo mundo chiou, né?
Ele teve que abaixar, né? Teve os embaixadores do cacete.
É, teve os trouxas do embaixador, né, João?
Eu não sou embaixador.
Sério?
Aham, mas só que eu comprei com o preço full, só que eu comprei antes do... depois que abaixou.
Eu conheço uma galera aí que é embaixador, hein? Da Anypar aí, tem um grupinho bem seleto.
Ah, você não é embaixador também?
Não.
Sério?
Nossa, sou muito trouxa aqui.
É, então, aí ó, Jefferson, coitado de você, hein? Muito nintendista.
É, então, não sei. Comprei em junho, lançou em março.
Bem, vamos lá. E o último comentário é do Felipe Lima. Olá, pessoas. Muito bom o cast, e os meus três prediletos são Final Fantasy V, Chrono Cross e Pokémon Platinum. Sobre o cast, acredito que o NX seja revelado batendo com a dica da Emily Rogers para outubro. Quanto a Pokémon Sun Moon, Lycanroc será uma evolução exclusiva das versões mesmo. Eu curti mais a Moon, pra minha sorte, e a Z-Move do Eevee é um quebra competitivo. Há possibilidades diversas como Baron Pass, etc. Enfim, qual o jogo que vocês mais gostaram de ver no NX? Ah, pera, só pra comentar do Baron Pass... O Z-Move parece que vai ser um ataque, então não vai dar pra usar o Z-Move e depois o Baron Pass no mesmo turno, né? Então você fica meio que um turno ali pra conseguir passar. Eu não sei se isso vai ser muito bom ou não. E aí, comentários sobre isso? Qual o jogo que vocês mais gostaram de ver? Que vocês mais gostariam de ver no NX?
A minha franquia favorita, né? Fire Emblem.
É, a gente acaba falando de franquia aqui, né? Se for pra ser entre... Bom, óbvio que eu quero ver Pokémon de algum jeito, né? Só que a gente não vai ver da maneira tradicional. Então, eu espero que seja um Pokémon Stadium da vida.
Mas não pode ser da maneira tradicional, se o NX for mais um portátil do que um console?
Eu acho que se for, cara, só daqui uns 3 anos, entendeu?
Mas aí você quer ver isso, até.
Então, talvez daqui 2 anos, se for um port, ou 1 ano, se for um port do Pearl/Diamond, que é também uma das minhas séries favoritas de Pokémon, né? Uma das
gerações,
né? Então, isso seria muito da hora, vem em alta resolução, e até jogar na TV. Né?
Só pra completar o comentário do cast anterior que vocês falaram, é claro que, a Game Freak vai ter um jogo no NX. Porque qual a solução que ela ia ter? Se a Nintendo só vai lançar um hardware, a franquia principal tem que se encaixar no NX. Eles não vão chegar e jogar, sei lá, a próxima franquia de Pokémon no mobile.
Não, isso de fato. Se for então, só isso, eles podem continuar no 3DS até lançar o próximo, né?
Não, então. Não, sim, eles podem continuar um pouco mais no 3DS, mas no final das contas, é claro que a Pokémon Company tá interessada do NX vender bastante, porque é o futuro deles.
E só pra responder o meu, eu queria ver um Tokyo Mirage Sessions 2, um jogo mais rebuscado.
Você não cansou das músicas, João?
Mais músicas nunca é demais, sinceramente. E porque eu não quero ver Shin Tensei normal no... Talvez se fosse ia ser legal, mas eu quero ver isso no PS4, então eu quero ver o Tokyo Mirage Sessions, ver eles continuando essa franquia, o que eu duvido bastante, mas meu coração está aí.
É, eu falei Pokémon, mas sinceramente eu só gostaria de ver um Animal Crossing decente assim, depois de New Leaf, sabe? É, a gente não tem Animal Crossing no console desde GameCube.
Tem no Wii.
No Wii, desculpa, um jogo decente, tô falando. Porque a gente não considera o Amiibo Festival um bom jogo.
Ah, mas é que eles falaram, né, que Animal Crossing não era... Eles perceberam que a pegada não é console mesmo, é sempre portátil. E aí?
É por isso que tá pro NX, ele é os dois, é, olha então, só que
beleza. A RPNX, verdade, Animal Crossing vai vir.
Já que o pessoal respondeu as franquias de RPG favoritas deles de todos os tempos, então...
Franquias não, jogos, a gente jogos, vai falar, jogos.
É, os jogos de RPG favoritos, né? Então acho justo a gente falar os nossos também, então fala aí, Jeff.
Nossa, jogou pro Jeff.
Ah, sem pensar muito, sei lá, Pokémon Yellow, Fire Emblem Path of Radiance e Golden Sun, gostei muito de jogar o primeiro Golden Sun.
Então, os meus são o Persona 3 Fez, o The Wardens with You e Final Fantasy 6, acho.
É, na lista é Final Fantasy 9, Persona 4 e Chrono Trigger.
E estamos aí, ótimos gostos, tirando o Jefferson que tem Pokémon no meio, né?
É, eu não quis colocar Pokémon porque é muito mainstream.
Mano, ninguém gosta de Pokémon, velho. Na verdade, a gente só paga que gosta, mas a gente...
Não, é que eu não acho que Pokémon é tão de RPG assim. Eu acho que ele se consagra com uma franquia de monstrinhos à parte, assim, entendeu? Senão eu teria que colocar Digimon World aí na lista, porque eu acho muito bom.
Mas Digimon World é mais pet, né? Não é tão RPG assim.
É, mas...
Ah, vai, tem RPG assim, né?
Tem um monte de coisa, cara. Tem level... E é japonês.
Tem cocô, né?
Como é que você define o que é um de RPG?
Puta, ele tem level, a gente tem um podcast falando sobre isso. Caracas.
Então não deixe de escutar, entendeu? Vão ali na lista e selecione NPari Costa Costa 3. Perguntinha da semana. A cor clara do Famicom é a branca ou bege?
É branco ou bege?
Responda nos comentários, só que responda de um jeito diferente. Se for bege, coloque bege, hashtag chupa Jumon. Se for branca, coloca branca, hashtag chupa Mario. Não deixe de comentar também a respeito do episódio, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma opinião, se você discorda de alguma coisa que a gente falou, ou se você tem alguma coisa a acrescentar. Se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, a gente lança o episódio toda segunda-feira, meia-noite. Então não deixe de assinar o feed para não perder os próximos episódios. É isso e até a próxima.